Ouça agora o Dr. Marco Youssef em Mostrando o Caminho.
No one knows your weaknesses and your shortcomings better than a member of your family.
Ninguém conhece suas fraquezas e deficiências melhor que um membro de sua família.
Yet James recognizes that his half-brother is no other than God incarnate.
Mesmo assim, Tiago reconhece que seu meio-irmão não é outro senão o Deus em carne.
Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Marco Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá, aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Estamos iniciando uma nova série de mensagens, baseada na Epístola ou Carta de Tiago. Nesta série de mensagens, o Dr. Youssef estará abordando temas que têm gerado discussões, dúvidas, mas que também têm a ver com o nosso dia a dia e que nos desafiam constantemente. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Marco Youssef, em A Epístola de Tiago, parte 1, interpretada pelo pastor José Carlos Bento.
Hello, listening friends.
Olá, amigos ouvintes.
Today we're going to commence a new series of messages.
Hoje iniciaremos uma nova série de mensagens.
We are calling the series of messages 12 Steps for Growing Up.
Chamaremos a esta série de mensagens 12 Passos para o Crescimento.
And it comes directly from the Epistle of James.
E está baseada na Epístola de Tiago.
And today I will only introduce the subject to you.
Hoje irei apenas introduzir o assunto a você.
I want to begin by telling you a family story.
Quero começar contando a você uma história de uma família.
No matter who you are or what you are, or how old you are, whenever you return to your hometown, you are looked upon as that little boy that they knew.
Não importa quem você seja, o que você seja, nem que idade você tem, toda vez que você retorna à sua cidade natal, você é visto como aquela pequena criança que eles conheciam.
Especially if you are the youngest brother in a large family.
Especialmente se você é o irmão caçula de uma grande família.
To them you are still the little boy who used to get into trouble or fighting with older siblings.
Para eles, você ainda é o garotinho que costumava se meter em confusão ou brigar com os irmãos mais velhos.
The little boy who said things that he shouldn't have said and did things that he shouldn't have done.
O pequeno garoto que disse essas coisas que não deveriam ser ditas e fez coisas que não deveriam ter sido feitas.
No matter how successful you become, they still treat you the way they used to.
Não importa quão bem-sucedido você tenha se tornado, eles ainda o tratam da maneira que costumavam fazer.
They want to tell you what to eat or where to go and who to see.
Eles querem dizer o que comer, onde ir e a quem você deve ver.
Now, this gives us a whole new insight into the epistle of James, who was the Lord Jesus's half-brother.
Agora, isto nos dá uma nova visão para com a epístola de Tiago, que era meio-irmão do Senhor Jesus.
We will be spending several messages looking into this magnificent epistle.
Vamos usar várias mensagens considerando esta magnífica epístola.
To understand James' epistle, you must understand how it feels growing up in a home where Jesus is your older brother.
Para entender a epístola de Tiago, você deve entender como é sentir-se crescer num lar onde Jesus é seu irmão mais velho.
Jesus was perfect.
Jesus era perfeito.
He could do no wrong.
Ele não podia fazer nada errado.
My big brothers thought that they were perfect, but they were not really.
Meus irmãos mais velhos pensavam que eles eram perfeitos, mas na verdade não eram.
In Jesus's home, nothing was ever Jesus's fault.
Na casa de Jesus, nada que acontecesse era culpa de Jesus.
James must have done every bad thing.
Tiago deve ter feito todas as coisas erradas.
No doubt James saw how different Jesus was.
Sem dúvida, Tiago viu como Jesus era diferente.
It would be wonderful to think that James believed in his brother right away.
Seria maravilhoso pensar que Tiago creu em seu irmão imediatamente.
Yet John 7:5 tells us that not even his brothers were believing in him.
Até em João 7:5 nos conta que nem mesmo seus irmãos estavam crendo nele.
But one day all of that changed.
Mas um dia tudo aquilo mudou.
A cruel crucifixion silenced Jesus.
Uma crucificação cruel silenciaria Jesus.
But the grave could not contain him.
Mas a sepultura não pôde contê-lo.
And on the third day he got up out of the grave.
E no terceiro dia ele saiu do túmulo.
And for 40 days he appeared in person to hundreds of eyewitnesses. Among them was his half-brother James.
E por 40 dias ele apareceu em pessoa a centenas de testemunhas, entre eles estava seu meio-irmão Tiago.
1 Corinthians 15:7 tells us of an encounter between James and Jesus.
1 Coríntios 15:7 nos fala de um encontro entre Tiago e Jesus.
The Bible does not tell us about the content of this meeting.
A Bíblia não nos fala sobre o que aconteceu nesse encontro.
Yet we know enough to know that James was a changed man afterward.
Mesmo assim, temos informações suficientes para saber que Tiago foi um homem transformado após isto.
He was no longer cynical or skeptical.
Ele não era mais um cínico ou um cético.
He was no longer critical or unbelieving.
Ele não era mais um crítico ou um incrédulo.
According to Galatians 2:9, he became a pillar of the church in Jerusalem.
De acordo com Gálatas 2:9, ele se tornou um pilar da igreja em Jerusalém.
He totally embraced Jesus.
Ele abraçou totalmente a Jesus.
He gave Jesus his all, including his very life.
Ele deu a Jesus tudo o que era seu, incluindo sua própria vida.
For tradition tells us that James died a martyr for the cause of Christ.
A tradição nos diz que Tiago morreu como um mártir por causa de Cristo.
First he was shoved off the pinnacle of the temple.
Primeiro ele foi colocado no pináculo do templo.
Then he was stoned.
Depois foi apedrejado.
And finally, when he still showed sign of life, he was beheaded.
E finalmente, quando ainda demonstrava sinal de vida, foi degolado.
But thank God, before he died, the Holy Spirit used him to write this great epistle which bears his name.
Mas graças a Deus, antes dele morrer, o Espírito Santo o usou para escrever esta grande epístola que leva seu nome.
And he was writing this epistle to Christians who were facing tough times.
E ele estava escrevendo esta epístola para cristãos que estavam enfrentando tempos difíceis.
These Christians were going through trials and testing.
Estes cristãos estavam atravessando provas e testes.
James' purpose was to help them mature in the faith through the trials.
O propósito de Tiago era ajudá-los a crescerem na fé através das provas.
So he writes in James 1:1 saying, James, bondservant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes, those in dispersion, be rejoicing.
Assim ele escreveu em Tiago 1:1 dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
Many companies display their corporate logo on their seal or on their letterhead.
Muitas companhias exibem o logotipo de suas corporações em seus selos ou nos cabeçalhos.
Bond slave is James' seal.
Servo é o selo de Tiago.
This was his title.
Este era o seu título.
This is his credential.
Esta é sua credencial.
He is confessing publicly that he is the property of another.
Ele está confessando publicamente que ele é propriedade de outro.
I want to pause here for a moment to tell you something.
Quero fazer uma pausa aqui por um momento para lhe dizer uma coisa.
James had spent more time with Jesus than most people over 30 years in family life.
Tiago gastou mais tempo com Jesus do que a maioria das outras pessoas durante mais de 30 anos de sua vida em família.
Wouldn't you think that it would be impressive to the new believers that James would display these credentials?
Não estaria você pensando que seria impressionante para os novos cristãos que Tiago exibisse estas credenciais?
People are often impressed by who you know, not what you know.
As pessoas frequentemente ficam impressionadas com quem você conhece e não com o que você conhece.
And James could have played on this intimate knowledge of Jesus.
E Tiago poderia ter aproveitado deste conhecimento íntimo de Jesus.
He could have emphasized his family relationship to Jesus and amazed his audience, but he didn't.
Ele poderia ter enfatizado seu relacionamento familiar com Jesus e impressionado sua audiência, mas ele não fez isso.
He introduced himself as James, a bond slave of God and the Lord Jesus Christ.
Ele apresentou-se como Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
If I was writing this letter and trying to get the attention of my readers, who might not know who exactly I was, I would have emphasized my half-brother relationship with Jesus to the fullest.
Se eu estivesse escrevendo esta carta, tentando ganhar a atenção de meus leitores que poderiam não saber quem eu era exatamente, eu teria enfatizado meu relacionamento de meio-irmão com Jesus.
I would want the readers to know that I am, spiritually speaking, very important person.
Eu ia querer que os leitores soubessem que eu sou, espiritualmente falando, uma pessoa muito importante.
I wouldn't want anyone to be asking James who?
Não ia querer ninguém perguntando Tiago do quê?
I would have emphasized the family connection for all its worth.
Eu iria enfatizar a ligação familiar a todo custo.
But no, the one who gets the prominence is not James, but the Lord Jesus.
Mas não, aquele que tem o destaque não é Tiago, mas o Senhor Jesus.
James gives Jesus the full messianic title, the Lord Jesus Christ.
Tiago dá a Jesus o completo título messiânico, o Senhor Jesus Cristo.
As if to say, as for me, James, I am a bond slave of him.
Como se dissesse, quanto a mim, Tiago, sou um servo dele.
What does that mean?
O que isso significa?
The slave has no choice but to obey his master.
O escravo não tem escolha senão obedecer a seu senhor.
Oh yes, that's me, James.
Ah, sim, esse sou eu, Tiago.
The slave only does the will of the master.
O escravo faz somente a vontade do seu senhor.
Yes, that's me, James.
Sim, esse sou eu, Tiago.
The slave must give total submission and control of his life to his master.
O escravo deve dar total submissão e controle de sua vida ao seu senhor.
And James saying, that's me, James.
E Tiago está dizendo, esse sou eu, Tiago.
The slave must not equivocate or have divided allegiance or mix loyalty or look out for his own interest.
O escravo não deve se equivocar ou prestar uma lealdade dividida ou mista, nem mesmo cuidar de seus próprios interesses.
Yes, that's me, James, bond slave of the Lord Jesus Christ.
Sim, esse sou eu, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo.
The fact that James affirms the divinity of the Lord Jesus Christ is a tremendous thing here.
O fato de que Tiago afirma a divindade do Senhor Jesus Cristo é algo tremendo aqui.
E então, está gostando da mensagem de hoje? Não deixe de nos escrever. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 18.113. CEP 046-26-970. São Paulo, São Paulo. Se você tem acesso à internet, anote o nosso e-mail: mostrandoocaminho@transmundial.com.br. O programa Mostrando o Caminho é um programa bilíngue. Aqui, você acompanha a mensagem original em inglês do pastor Michael Youssef e a tradução simultânea em português de José Carlos Bento. Vamos continuar acompanhando a mensagem de hoje.
Think about it.
Pense sobre isso.
No one knows your weaknesses and your shortcomings better than a member of your family.
Ninguém conhece suas fraquezas e deficiências melhor que um membro de sua família.
Yet James recognizes that his half-brother is no other than God incarnate.
Mesmo assim, Tiago reconhece que seu meio-irmão não é outro senão o Deus em carne.
And that is why he goes on verse 2 and 3 and says, "Deem it pure joy, my brethren, whenever you fall into various kinds of trials, knowing that the testing of your faith is producing endurance."
Por isso que nos versos 2 e 3 ele diz: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança."
Let me ask you a question.
Deixe-me fazer uma pergunta.
How do you respond when the hurt is so real to you?
Como você reage a um ferimento quando ele é tão real para você?
How do you respond when the walls close in on you?
Como você reage quando as paredes parecem se fechar em você?
James starts his letter by telling us how to respond.
Tiago começa sua carta dizendo-nos como reagir.
For some, his words are bitter medicine and very hard to swallow.
Para alguns, suas palavras são um remédio amargo e muito difícil de engolir.
His words run contrary to what we think we really want.
Suas palavras são contrárias ao que pensamos que realmente queremos.
Trials in life for the unbeliever often come to nudge them to turn to God.
Provas na vida para o incrédulo ocorrem como uma chamada para que se voltem a Deus.
For the believer, trials are God's way of helping you to grow up.
Para o cristão, as provas são a maneira de Deus ajudá-los a crescer.
I often say that trials don't have to be your undertaker, they can be your teacher.
Costumo dizer que as provas não têm de ser o seu coveiro, elas devem ser seu professor.
James said we are to consider it pure joy whenever we fall into various trials.
Tiago diz que devemos considerar pura alegria quando estivermos em meio a várias tentações.
Not if we fall into trials, but whenever we fall into trials.
Não se cairmos em tentações, mas quando caímos em tentações.
How you react to your trials should distinguish between the believers and the unbelievers.
Como você reage às suas provações deveria distinguir você entre os cristãos e os não cristãos.
And James is writing to people who are really facing bad times here.
E Tiago está escrevendo a pessoas que realmente estão enfrentando momentos difíceis aqui.
And he's saying to them that despite of that, you must count it joy.
E ele está dizendo a eles que, apesar disso, você deve considerar isto alegria.
What is he suggesting?
O que ele está sugerindo?
Does he mean that I would put on a big smile on my face and show everyone how spiritual I am by holding back tears?
Ele está querendo dizer que devo colocar um sorriso no rosto e mostrar a todo mundo como sou espiritual por não derramar nenhuma lágrima?
Does it mean that I exclaim cheerfully, "Oh, good, now I lost my job"?
Isto significa que devo exclamar alegremente, "Ah, que bom, agora perdi meu emprego"?
Oh, I had a heart attack and I'm very happy about it.
Ou, eu tive um infarto e estou muito contente com isso.
No, he's not saying that at all.
Não, ele não está dizendo nada disso.
God does not want us to display hypocritical happy face.
Deus não quer que mostremos uma hipocrisia, um rosto feliz.
God does not want us to put on a mask disguising our hurts.
Deus não quer que coloquemos uma máscara para disfarçar nossas feridas.
God is not looking for steel-clad saints who refuse to feel, who deny their sorrows, or who never own up to their struggles.
Deus não está em busca de santos de aço que se recusam a sentir, que negam suas tristezas, ou alguém que nunca admite suas dificuldades.
But he is looking for us to reach the point in our walk with him where we can have an unfluttered heart in the midst of tragedy.
Mas ele quer que alcancemos o ponto de nossa caminhada com ele em que podemos ter corações inabaláveis em meio à tragédia.
We can have peace in the midst of uncertainty.
Nós podemos ter paz em meio à incerteza.
We can have calm assurance in the midst of disaster and loss.
Nós podemos ter uma tranquila segurança em meio ao desastre e à perda.
The joy that James is talking about is not a show of phony bravado or fake happiness.
A alegria de que Tiago está falando não é a sua demonstração de vanglória falsificada ou de falsa alegria.
But rather, it is the right attitude of a heart of contentment and honest submission to the Father's plan.
Ao invés disso, esta é a atitude correta de um coração de contentamento e honesta submissão ao plano do Pai.
In the next broadcast, I want to tell you about the secret code that will unlock the peace of God in the midst of trial.
No próximo programa, quero contar a você o código secreto que liberará a paz de Deus em meio às provações.
And that is why I want to urge you to tune in and listen to the next program because it's very important.
Por isso quero insistir com você para que esteja ligado e ouça o próximo programa porque é muito importante.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Até lá e desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus.
Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje falando sobre a Epístola de Tiago, parte 1. O Dr. Youssef destacou que, apesar de Tiago ser meio-irmão de Jesus, ele não se identificou como tal. Ao contrário, demonstrou sua obediência submissa ao Senhor de sua vida. Ele não tinha em que se vangloriar senão na cruz de Cristo, de quem era servo. E ele nos introduz naquilo que mais nos desafia em nossa vida diária. Como encaramos as provações e as tentações. Portanto, fique ligado conosco em nosso próximo encontro para descobrirmos o código secreto para abrir o cofre que liberará a paz de Deus em meio às provações. Queremos ajudá-lo nessa tão importante definição em sua vida. Por isso, preparamos algo especial para você. O livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Nele você encontrará a orientação necessária para esse maravilhoso encontro com Cristo. Peça agora mesmo, é grátis. Escreva-nos, nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Se você tem acesso à internet, anote o nosso e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço para que você peça o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. O nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série A Epístola de Tiago, com o Dr. Michael Youssef. Até lá! E que Deus abençoe você ricamente.